minutos a gente vai justamente falar desses desastres que estão acontecendo lá em Minas Gerais por conta das fortes chuvas. As fortes chuvas atingem a zona da Mata Mineira, continua chovendo muito na região. A gente já tem quase 50 mortos, principalmente na cidade de Juiz de Fora. O número de pessoas desabrigadas, desalojadas, chega a 3.500. E esses números, infelizmente, têm aumentado. A cada hora a gente vê, né, mais notícias de vítimas, de desabrigados, de pessoas que, por conta de áreas de risco, não estão podendo voltar para suas casas. E aí fico alerta para que, se de fato houver ali a recomendação da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros Militar, para não voltar para as casas por conta das chuvas, por conta da possibilidade de inundações, de deslizamentos, que a população não volte para essas áreas de risco, que aguarde em segurança nos locais indicados pelas autoridades, né? A gente tem principalmente, como eu disse, os municípios de Juiz de Fora e Ubá atingidos. E há ali cerca de 550 integrantes das Forças de Segurança de Minas Gerais trabalhando no socorro às vítimas. A gente tem anúncio de questões relacionadas ao governo federal também. E a bancada mineira aqui na Câmara dos Deputados, claro, tem acompanhado esse assunto, e por isso já está com a gente ao vivo aqui o coordenador da bancada mineira na Câmara dos Deputados, o deputado Igor Timo, do PSD. Deputado Igor Timo, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico e para poder falar aqui com os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, o que que a bancada mineira, deputado Igor Timo, pode fazer nesse momento para também ajudar nesse esforço ali de suporte às vítimas das fortes chuvas na zona da Mata Mineira.
Bom dia a todos os telespectadores aí da Rádio Câmara, né? Quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais. E, primeiramente, a bancada mineira se solidariza, né, com todas as famílias que perderam seus entes. É uma situação que nosso estado passou, né, recentemente, em meados de 2020, 2021, com quase 400 municípios em estado de calamidade. Estamos vivendo novamente agora essa situação trágica. E, em função disso, a bancada, né, de forma muito sensível, se sensibiliza com esse momento e se coloca à disposição de forma integral e incondicional para ajudar os munícipes e os seus municípios que, porventura, sofreram grandes danos, né? Nós sabemos aí da cidade de Juiz de Fora, foi uma das mais atingidas. Juiz de Fora vive um cenário realmente muito preocupante. Nós temos lá cerca de quase 24% da população vivendo em situação de risco com essas fortes chuvas. São quase 130 mil pessoas. Isso nos traz uma preocupação muito grande, porque as chuvas continuam e as precipitações aqui, de fato, podem aumentar os danos que já foram causados. E isso nos preocupa de forma muito sensível. A bancada mineira tem atuado muito nesse sentido, né? Desde 2020, 2021, a gente tem atuado junto, né, à Defesa Civil, para que a gente possa fazer planos de segurança para vários municípios. A gente tem destinado recursos, inclusive, para essa finalidade. Eu, na condição de coordenador da bancada, vou provocar a bancada novamente para que a gente faça, nas próximas indicações de emenda de bancada, um recurso específico para isso. Quando nós vivemos isso em outro momento, nós percebemos que faltava um suporte adequado nos municípios. Muitos não conseguiam sequer preencher o sistema S2ID da Defesa Civil para poder pleitear, né, o suporte necessário. Mas agora o governo de Minas está mobilizado, o governo federal está mobilizado, o governador já esteve lá, o ministro Valdez também, e todos estão hermanados, né, nesse suporte às cidades que foram muito atingidas, né, Ubá, Juiz de Fora, Araçuaí, a minha cidade natal, e todos nós estamos aqui à disposição para contribuir da melhor forma com todos que porventura estiverem precisando de um suporte necessário.
Pois é, deputado Igor Timo, a gente teve aí o governo federal, como o senhor falou, né, anunciando a disponibilização de R$ 800 para cada pessoa desabrigada por conta das chuvas que atingem a região mineira da Zona da Mata. O Ministério do Desenvolvimento Social diz que vai entregar às prefeituras dos 8 municípios atingidos esses repasses aos moradores. Também anunciou ali a possibilidade de antecipação do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada. O senhor destacou, né, mais de 100 mil pessoas ali em Juiz de Fora, em áreas de risco. A gente, claro, teve um momento de muita chuva, né, que não se observava desde a década de 40, no caso em relação ali à calha do rio, mas é importante também, e a gente observou isso no caso das enchentes do Rio Grande do Sul, é importante que haja um trabalho prévio também por conta da prevenção, porque a gente sabe que em relação, né, com como a gente está em momentos de mudanças climáticas, há sempre essa expectativa de que haja mais chuvas, de que haja mais secas, e as cidades precisam se planejar. A gente tem também o anúncio do suporte do governo de Minas Gerais, então tanto o governo estadual quanto o governo federal buscando dar esse suporte às famílias. Mas esse trabalho de prevenção, deputado Igor Timo, poderia ter sido feito de outra forma na avaliação do senhor e da bancada mineira?
Olha, a gente percebe que esses incidentes têm se tornado cada vez mais recorrentes, né? Se a gente parar para pensar, nos últimos 5 anos nós tivemos praticamente 3 vezes incidentes muito graves. Então é natural que a preparação para mitigar, né, situações como essa sejam feitas, né, com mais celeridade. A nossa bancada tem trabalhado nesse sentido para disponibilizar recursos para obras de drenagem, para fortalecer as forças de segurança. Recentemente fizemos talvez uma das maiores entregas para as forças de segurança do nosso estado, e o intuito é justamente contribuir de forma direta para evitar que situações como essa possam voltar a acontecer. Eu estive aqui em Brasília agora na virada do ano, fiquei até 31 de dezembro aqui, trabalhando justamente para a liberação de um recurso importante para uma obra de drenagem em uma das cidades que eu citei, que é o caso da cidade de Araçuaí, uma obra muito importante, quase 9 milhões, que vai de uma vez por todas tentar sanar um dano que vem sofrendo um dos maiores bairros da cidade, que é o bairro Canoeiros, conhecido como Mutirão. Então, a gente trabalhou muito para que fosse feito um projeto, porque até então não sentia sequer um projeto para essa finalidade, e agora conseguimos aportar o recurso para que essa obra fosse realizada. A licitação já foi anunciada, já está em andamento por parte do município. A mesma coisa a gente tem feito com outros municípios no estado. A gente tem tentado dar todo o suporte necessário. Eu tenho hoje uma relação muito próxima com um dos agentes que durante anos coordenou a Defesa Civil e chegou recentemente a coordenar a Defesa Civil Nacional, o Coronel Alexandre Lucas. É uma pessoa que eu sempre aciono para dar suporte aos municípios que se encontram em dificuldade. Nós já conseguimos atuar em vários municípios e tem destinado, inclusive, emendas para essa finalidade, para que ele possa ofertar um serviço de consultoria para os municípios. Na verdade, o que a gente percebe é que há realmente uma ausência de uma força-tarefa nesse sentido para antecipar, para antever situações como essa. Isso, para nossa tristeza, acontece com muita frequência no nosso país. A gente só começa a atuar depois que os problemas acontecem, né? Eu tenho tentado, de uma forma direta, atuar para mitigar isso de uma forma antecipada. Na primeira vez que eu vivenciei isso, eu tive um momento muito sensível, porque nós tivemos em Minas Gerais praticamente metade do estado em estado de calamidade. Então, eram quase 400 municípios que, porventura, sofreram fortes danos com as chuvas. Eu acho que vocês vão se lembrar da época lá em Capitólio, onde caiu uma pedra sobre algumas embarcações. Então, são situações que, às vezes, a gente não consegue ter toda a precipitação necessária, né? Ter o cálculo real. Teve cidades que choveram cerca de 170 milímetros em aproximadamente 3 horas. É uma situação que é muito difícil de você conseguir fazer essa previsão. Por isso, investir de forma consistente para que a gente possa superar situações como essa ausência de saneamento que perpassa por essa questão da captação da água de chuva, né? É fundamental que a gente invista cada vez mais nisso. Mas nós temos ainda um déficit muito significativo em todo o país em políticas públicas nesse sentido. A bancada tem se esforçado, a gente tem atuado de forma direta. Ontem eu tive uma reunião com o ministro de Minas e Energia, trabalhando inclusive com vários prefeitos da região de Furnas, aonde vários municípios estão recebendo recursos importantes para fazer investimento nessa área do saneamento. Então é fundamental que a gente tenha realmente clareza, né, da dimensão, dos desafios que a gente tem e atue de forma direta para garantir que eles possam ser superados com a maior brevidade possível.
Pois é, deputado Igor Timo, como o senhor falou, né, a gente tem observado essas chuvas muito intensas e nos últimos 5 anos, de fato, tragédias acontecendo com muitas vítimas e essa dificuldade ainda de questões de prevenção. A gente viu, claro, nesse momento ali, tanto o governo de Minas Gerais quanto o governo federal buscando atender o mais rapidamente possível essas famílias, dar esse suporte necessário nesse momento. As chuvas continuam acontecendo na região da Zona da Mata, que tem sido mais fortemente atingida nesse momento. Mas um levantamento, por exemplo, do portal G1 mostrou que, no caso ali, com base em dados do portal da Transparência, que o governo de Minas teve uma redução de mais de 95% nos últimos 3 anos em ações relacionadas aos impactos das chuvas. Esses dados, assim, é importante a gente também ter esse olhar na avaliação do senhor, como o senhor colocou, ter esse olhar também de longo prazo, né, que tem que atender nesse momento e todo o recurso, todos os esforços nesse momento tem que acontecer, mas tem que se olhar também, do ponto de vista orçamentário, nessa visão de longo prazo, né, deputado Igor Timo?
Com certeza absoluta. Você não vai conseguir fazer prevenções e investimentos de grande porte se não houver uma previsão orçamentária para tanto. Eu tenho dito que quem acompanhou de perto o que Minas viveu alguns anos atrás sabe da importância que é garantir recursos para essa finalidade, né? A gente tem as nossas limitações orçamentárias. O parlamentar, apesar de ter um valor até significativo de emendas impositivas, obras como essa, estruturantes, elas vão requerer muito, por parte do governo do Estado, do governo federal, recursos para essa finalidade. No caso da obra que está sendo citada, né, que eu citei agora em Araçuaí, levei muito tempo para conseguir destinar esse volume para a cidade, quase 9 milhões de reais. Mas graças a Deus nós conseguimos, e eu acredito que situações como a que eles viveram agora, nesses últimos dias, né, vão deixar de existir. Agora, é fundamental que o governo tenha essa sensibilidade. Afinal de contas, as pessoas, quando passam por situações como essa, não é uma perda só do seu imóvel ou às vezes de bens materiais. É uma perda da sua história, da sua vida. E isso não dá para se fazer um corte, né? Quando você chega numa situação como essa, eu tive o cuidado de visitar várias cidades naquele momento, e eu percebi quão vulnerável as pessoas ficam quando olham para trás e veem que perderam tudo, né? Sua casa, seus bens materiais, mas parte da sua história, que foi construída com muita luta, com muito trabalho. Então é fundamental que o governo tenha sensibilidade com situações como essa e possa, de forma direta, fazer um investimento significativo para fazer um enfrentamento, mitigar danos que, sem sombra de dúvida, são traumas para o resto da vida. A gente tem tentado contribuir com isso. Agora é fundamental também que isso funcione nas três camadas, né? É fundamental que as prefeituras municipais tenham essa preocupação. A gente percebe que muitas vezes o município acaba, assim que supera essa situação, isso passa a fazer parte do passado, eles não conseguem atuar de forma direta para garantir que não aconteça novamente. E o governo do Estado possivelmente está deixando de fazer os investimentos necessários. Eu me lembro que a Defesa Civil no Estado de Minas fez uma grande distribuição, inclusive, de viaturas para vários municípios, para que esse trabalho fosse feito de forma mais efetiva. E aí tem que se fazer uma aferição, né? Tem que fazer um monitoramento, um acompanhamento, se de fato essa política pública está sendo implementada ou não. Não adianta muitas vezes você ofertar uma condição mínima e não acompanhar o trabalho, se ele está sendo realizado. Então, se essas viaturas que foram entregues para a Defesa Civil deixaram de fazer o trabalho que deveria ser feito, é natural que nós vamos passar novamente pelo problema. O que eu pude perceber lá atrás é que os municípios não estavam preparados para viver situações como essa. E óbvio que é muito difícil você fazer uma previsão, uma precificação de chuvas como essas que estão caindo agora. Mas a gente, sabendo que tem municípios que passam e perpassam por isso de forma muito contínua, não atuar para mitigar isso, é sim uma falta de responsabilidade por parte dos gestores, que porventura têm autonomia e condição de fazer um enfrentamento adequado.
Certamente. E deputado Igor Timo, para a gente poder concluir aqui essa nossa conversa, a bancada mineira aqui na Câmara dos Deputados, também em conjunto com a bancada mineira no Senado, já existe alguma reunião prevista, algum encontro previsto para poder tratar especificamente dessa questão das fortes chuvas que atingem o estado de Minas Gerais? Qual o próximo passo?
Nós vamos propor uma reunião de bancada na próxima semana. Os recursos de bancada já foram destinados agora recentemente, justamente parte deles com o intuito de fortalecer a saúde no estado. Vão ser mais de 300 milhões destinados para a saúde no estado. Eu acredito que pessoas que porventura vão necessitar desse acolhimento, né, de uma saúde humanizada, vão ter nos nossos hospitais filantrópicos recursos chegando para essa finalidade. As forças de segurança estão recebendo um recurso bem significativo novamente, né? E aí a gente fez um trabalho em parceria com elas para garantir que esse recurso pudesse ser desmembrado, dividido, conforme uma própria proposta que partiu deles, em percentuais que vem ao encontro dos interesses dessas forças de segurança, nossa polícia militar, nossa polícia civil, nossos bombeiros, que porventura agora recentemente receberam um aporte muito significativo. Foram aproximadamente 15 milhões em equipamentos e caminhões que foram entregues para eles, e eu acredito que esses homens, que eu costumo chamar dos nossos anjos da guarda de farda, têm cada vez mais não só honrado a nossa população mineira pelo belo trabalho que prestam, mas precisam continuar recebendo todo o investimento necessário para ampliar ainda mais o alcance do trabalho e ofertar ainda mais um serviço cada vez mais eficiente para a nossa população. Conseguimos inserir, inclusive, a própria Polícia Federal pela primeira vez, vai estar recebendo recurso da bancada para poder fortalecer o enfrentamento ao crime organizado com a delegacia FICO, né? A Força Integrada contra o Crime Organizado. Eu acredito que esse talvez seja um dos investimentos que vai trazer para o Estado um resultado muito eficiente contra fraudes e, obviamente, a sonegação que existe na condição de mineração e coisas do tipo. Então, é um investimento que a bancada fez com muita sensibilidade. Muito recurso também inserimos novamente as universidades federais, institutos federais, no orçamento da bancada. Então, a bancada tem atuado de forma direta em várias frentes do Estado para poder fazer com que Minas possa ter acesso a um pedaço do orçamento, garantindo que ações de forma plena, né, em todas as frentes, possam ter o recurso necessário para desenvolver o seu trabalho. Com relação a essa situação, que é uma situação que nos pega, não de surpresa, mas nos traz uma preocupação muito grande, porque já é, como eu disse, nos últimos 5 anos, a terceira vez que nós temos situações como essa, né, que traz uma preocupação, de fato, de como as políticas públicas estão sendo desenvolvidas no nosso estado. Eu vou provocar a bancada para que a gente possa fazer novamente uma reunião e discutir um envio de recurso por parte da bancada para as próximas indicações, voltada exclusivamente para isso, para que todos os municípios que têm esse histórico de vir sofrendo, né, essas catástrofes, essas situações de enchente, possam ter no mínimo um plano, né, de segurança feito juntamente com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, para que eles possam, de forma eficiente, encontrar soluções em situações como essa.
Tá ok, então vou agradecer então mais uma vez ao deputado Igor Timo, que é do PSD de Minas Gerais, coordenador da bancada mineira aqui na Câmara. Deputado, muito obrigada pela entrevista, por esses esclarecimentos, para que quem acompanha a gente ao vivo aqui no painel eletrônico possa entender um pouco de como que daqui de Brasília, da Câmara dos Deputados, também no Senado, no caso também de emendas, nessa parte orçamentária, os deputados, os senadores podem de alguma forma, né, contribuir também para esse planejamento e prevenção e atendimento às pessoas ali no caso de Minas Gerais, no caso de tragédias e fortes chuvas, como a gente tem acompanhado neste momento na região da Zona da Mata Mineira. Muito obrigado, um ótimo dia de trabalho para o senhor.
Nós agradecemos, colocamos o nosso mandato à disposição, a bancada inteira, mais uma vez, deixo aqui a solidariedade de todos os parlamentares que, de fato, têm se sentido muito sensíveis a esse momento que o nosso Estado está passando. Estamos unificados em trabalhar juntos para garantir que situações como essa se tornem cada vez mais recorrentes no nosso Estado. Deus
Obrigada,
abençoe as
deputado.
famílias e os seus entes.
Bom dia.